Queridos, nós estamos no fim da introdução do Evangelho de Lucas. Como eu disse, Lucas escreveu um livro a respeito de quem é Jesus, testemunhando sobre quem é Jesus Cristo, e ele faz uma introdução relatando sobre os eventos acerca da infância de Jesus, o nascimento e o seu crescimento, trazendo alguns apontamentos e mostrando, tentando responder já com essas evidências da infância de Jesus, tentando mostrar que ele não era uma criança comum. E, se Deus permitir, na semana que vem a gente já entrará no livro propriamente dito, a introdução terminamos hoje, e aí já veremos Jesus aos 30 anos de idade, dando início ao seu ministério. Então, depois de relatar as circunstâncias sobre o nascimento de Jesus, do seu primo João Batista, profeta, Lucas agora vai relatar, e é o único relato que nós temos no Novo Testamento, a respeito da pré-adolescência, da adolescência de Jesus, se fosse nos nossos dias, porque naquele tempo não havia esse conceito de pré-adolescência, de adolescência. Com 13 anos, o menino judeu já era considerado homem naquele contexto. E aproveito para dizer que essa é, que leremos hoje, a única história no Novo Testamento a respeito dessa fase de vida de Jesus. Porque existe muito no imaginário das pessoas fruto de livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que não foram escritos por apóstolos, nem por pessoas que caminharam com apóstolos, escrito por mais de 100, 150 anos depois que Jesus passou na Terra, e para responder algumas demandas da época, algumas pessoas escreveram, assinaram como se fossem homens importantes do passado, mas não era a autoria verdadeira, e as histórias também não são verdadeiras. Livros fictícios. A palavra apócrifo significa escondido, porque são livros que não entraram nos 27 livros do Novo Testamento, porque não são dignos de confiança e não foram produzidos de forma efetiva. Então, existem algumas histórias a respeito da infância de Jesus nesses livros, que são conhecidas no meio popular e às vezes até aparecem em alguns filmes, e às vezes alguns cristãos acham que estão na Bíblia. Então, tem dois episódios muito conhecidos dos irmãos, que não é verdadeiro, que não está na Bíblia. Um deles é que Jesus, brincando uma vez numa poça de água, num ribeirãozinho que ele tinha feito com água, com os coleguinhas, Jesus teria pegado o barro, feito 12 passarinhos de barro, e aí soprou e os passarinhos voaram, como se ele estivesse fazendo lá, como no início da criação. E aí depois passou uma criança brincando, deu uma estilingada no passarinho, o passarinho morreu. Jesus pegou o passarinho, ressuscitou o passarinho. Inclusive, essa história, essa do barro, está inclusive no Alcorão, porque aqueles que compuseram o Alcorão tinham ouvido essas histórias fantasiosas de Jesus, não sabiam o que era bíblico, o que não era, e acabaram colocando no livro essa história que não é verdadeira. Tudo isso é invenção, é fictício. O que temos de verdadeiro a respeito da cidade de Jesus é o que veremos hoje. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 41, são poucos versículos hoje, vamos até o verso 52 somente. Lucas capítulo 2, verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Verso 41 começa dizendo que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Na verdade, os preceitos do Antigo Testamento ensinavam que um homem judeu precisava ir a Jerusalém 3 vezes no ano. Eles acreditavam que Deus se manifestava no templo de Jerusalém, ali Deus requeria adoração, e não é como hoje, onde qualquer pessoa adora a Deus em espírito e em verdade, no seu coração, em qualquer lugar, e ali Deus se revela diante de um coração verdadeiro, quebrantado. Isso não era dessa forma. Naquele tempo, os homens tinham que ir a Jerusalém, os homens tinham que ir até o templo para adorar o Senhor. Eles precisavam ir 3 vezes no ano, em ocasião de 3 festas. A festa da Páscoa, que celebrava a saída do Egito, a festa da colheita das semanas, na verdade, do Pentecostes, que era 50 dias depois da festa da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, onde eles lembravam as questões do passado, onde Deus fazia presente no meio deles. Era uma viagem cara, era uma viagem difícil, as pessoas iam andando, peregrinando, e Jesus com seus pais moravam na cidade de na cidade de Nazaré, no norte de Israel. E eles precisavam ir até a cidade de Jerusalém. Era necessário 3 dias de caminhada, parando para dormir à noite, para fazer a viagem. E as pessoas iam andando. De todo Israel, quando era festa, Jerusalém triplicava o número de habitantes, e as pessoas estavam ali para adorar a Deus. Como era caro, muito difícil um homem conseguir ir 3 vezes no ano, para ficar lá alguns dias, fora dias de viagem. Então, a Bíblia diz que a família de Jesus ia todos os anos para a festa da Páscoa, que era a festa mais importante, que celebrava-se a libertação da escravidão do Egito. Então, o texto bíblico diz que quando Jesus atingiu 12 anos, eles foram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. E aí parece que José e Maria eram pais desnaturados. Porque imagina você esquecer o seu filho no shopping. Você já viu numa loja, quando começa a chamar, fulana de tal, seu filho Davi te espera aqui na recepção. A gente logo julga, que mãe desnaturada, como é que foi perder a criança? E aí quando começa a insistir, então a gente começa a ficar aflito. Não é que José, que Maria eram desnaturados, é porque eles não faziam essa caravana sozinhos, colocavam os filhos dentro do carro e iam, por ser longe, por ser a pé, haviam saqueadores, era um caminho perigoso, eles então iam em grandes grupos, em caravanas que era composto de familiares. Então era comum que as crianças iam brincando com outras crianças, e era aquele movimento familiar, aquela grande família, até porque as famílias naquele tempo não é como hoje, individual, um filho, eram grandes famílias, havia aquela ideia de grande família e de clã. Então, eles acharam que Jesus estava no meio, junto com outras crianças, era hora de ir embora, eles então partiram. Verso 44, eles pensavam que eles estavam com os companheiros de viagem, então andaram um dia inteiro e começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então, como eu disse, não era uma viagem sozinho, haviam parentes, conhecidos, amigos que vieram também de Nazaré na caravana, e depois de um dia de viagem, eles deram falta do menino. E aqui tem um dado interessante, porque como que funcionavam essas caravanas? As mulheres com as crianças iam à frente. E criança, no contexto judaico daquela época, é até 12 anos de idade. Então as mulheres com as crianças iam à frente. E os homens vinham atrás para fazer a segurança. Os homens mais velhos, os maridos, os pais, os avós, e também vinham os homens de 13 anos de idade, porque como eu disse, com 13 anos, ele era homem completo e podia até ser membro da sinagoga, que era aquele lugar de estudo da palavra de Deus. Então, muito possivelmente, porque Jesus já estava na idade limítrofe, com 12 anos de idade, Maria estava indo à frente com outras mulheres, ajudando a cuidar de criança, possivelmente já tinha tido seus outros filhos, porque a Bíblia deixa muito claro que Maria teve outros filhos com José, irmãos de Jesus, e eu imagino que ela não demorou 12 anos para ter esses outros filhos, então talvez cuidando dos irmãozinhos de Jesus, e tranquilo, porque como Jesus já estava com 12 anos, deve estar lá se sentindo meninão, já se sentindo homem, vindo com José. E José, sentindo falta do filho, pensando, ah, não virou homem ainda, falta mais um aninho, está aproveitando a última vinda a Jerusalém para ir com mamãe lá na frente. E eles foram tranquilos, e de repente, eles se deram conta que o menino não estava com eles. Começaram a procurar entre os parentes, entre os conhecidos, não encontraram. Verso 45 diz que voltaram a Jerusalém à sua procura. Eles já tinham andado o dia inteiro, já era final do dia. Então, o texto não deixa claro, mas talvez eles tenham pernoitado para descansar, para não viajar um homem e uma mulher sozinho de noite, sem sinalização, sem autoestrada, no meio do deserto, provavelmente dormiram, e voltaram. Então, se eles já tinham andado um dia, mais pelo menos meio dia de viagem, porque se eles tivessem dobrado a velocidade, eles tomariam um dia, porque, meus irmãos, quando a gente fala de um dia de caminhada, são 30 quilômetros, naquela época. Hoje, no passo aí da pós-modernidade, pessoal, para fazer 30 quilômetros é difícil, talvez demoraria mais dias, mas lá eles iam mesmo ligeirinho, 30 quilômetros eles faziam, às vezes 40 quilômetros. Então, eles andavam uma distância realmente muito longa. E aí, o texto bíblico diz no verso 46, 3 dias depois, o acharam no templo. Então, eu imagino que foi um dia indo embora e o menino em Jerusalém. No segundo dia voltam, chegam talvez já de tarde à noite, procuram um pouco e à noite. No terceiro dia, depois da segunda noite, eles acordam e vão ao templo e chegam ali e encontram o menino Jesus. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então, o incrível não foi achar Jesus. O interessante é ele assentado no meio dos doutores, fazendo perguntas e trazendo respostas que os homens estavam admirados. Na verdade, o templo era o lugar de ensino. O menino judeu, ele não era formado numa escola de tempo integral, como nos dias de hoje, de 7 às 11:30, talvez, não era assim. Então, ele era formado nas sinagogas, e quando ele estava para fazer os 13 anos de se tornar homem, era comum que ele tomasse uns cursos no templo, uns cursos na sinagoga com esses doutores. O interessante é que Jesus não só está ali, mas o texto bíblico diz que ele está ouvindo e fazendo perguntas. E o verso 47 diz que todos que o viam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Por quê? Não é um menino como qualquer outro de 12, 13 anos, assentado diante de um rabino, fazendo perguntas basilares sobre a unicidade de Deus, sobre o nome de Deus impronunciável, sobre o chamar, que era algo muito importante em Israel. Mas é um menino diferenciado, que faz perguntas, escuta com humildade, mas tem respostas e considerações que os teólogos, os doutores em teologia ficavam impressionados. E todo mundo ficava admirado, muito, muito admirado por causa da inteligência, da sabedoria e das respostas. Eles estão assombrados, porque é incomum. Porque em qualquer época, em qualquer geração, um menino de 12 anos que se assenta no meio de teólogos e tem uma sabedoria desconcertante, é algo incrível, e está todo mundo admirado por causa disso. E aí, a sua mãe vira para ele, abraça, eu imagino aquela cena, né, quando alguém perde o filho, e aí ela fala, meu filho, que é isso que você fez, pelo amor de Deus? Não sei como é que estava o tom de Maria, assim, lágrimas ou não, brava, e ele fala, poxa, eu e seu pai estava procurando você. E aí Jesus dá uma resposta, Que se a gente não fosse evangélico, a gente pensaria que a alma dela saiu do corpo. A resposta foi, por que me procuravam? Quer dizer, não é óbvio? Um pai, uma mãe preocupado com o filho, ele fala, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Meu irmão, você está acostumado com essa ideia da igreja ser a casa de Deus e Deus ser o nosso pai. Ainda que você se assustaria, se chegasse em casa hoje, cadê meu filho? E achar que esqueceu ele ali no Domino's ou no lugar que você vai lanchar depois, e acionar a polícia e chegar aqui quarta-feira, está indo fazendo pergunta para o pastor Rafael aqui de tarde. Você ia ficar, esse menino é meio maluco, dormiu aqui na igreja e tal. Mas Jesus, o interessante é que é como ele fala: eu estou na casa do meu pai. Os judeus, eles não tinham essa ideia ainda de que Deus era pai. A ideia era de um Deus soberano, El Shaddai, todo poderoso, único, verdadeiro, distante, glorioso. E é justamente Jesus que vai apresentar esse lado paterno de Deus. Então, quando Jesus fala, eu estava na casa do meu pai, é assombroso. Porque ele não só se coloca como filho de Deus, tendo 12 anos de idade, num contexto em que eles sabiam que o Filho de Deus seria o Messias prometido. Isso não era um título que os judeus usavam para si mesmos, como hoje a gente diz, todo mundo é filho de Deus. O judeu não falava isso, eles sabiam que esse título, Filho de Deus, era reservado para o Messias, era reservado, na verdade, para a própria divindade encarnada no meio deles. Então, quando Jesus diz, eu estou na casa do meu pai, ele está dizendo, eu sou filho de Deus. José e Maria, eu sou filho de Deus. E eu estou fazendo o que eu vim fazer, é assombroso. É assombroso. E é tão incrível que o verso bíblico diz, o 50 diz, que eles não compreenderam. Não é que eles não compreenderam porque eles não entenderam nada. Eles não compreenderam porque o que o menino falou é quase esquizofrênico. É isso. Porque naquele contexto não havia essa ideia de que todos somos filhos de Deus, que quando você crê você se torna filho de Deus. Ele está dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Emmanuel, eu sou Deus conosco. E ele fala isso, estou na casa do meu pai. E o verso 51 diz que ele voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. O filho de Deus ensinando os doutores, cumprindo tudo que precisava cumprir e agora sendo totalmente humano, sendo obediente a papai e mamãe. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Imagino Maria quase tendo crise de ansiedade. Meu Deus do céu. Esse menino nasceu de forma virginal. Olha o que esse menino está falando. Esse menino está falando que ele é filho de Deus. Meu Deus. E é interessante, porque na cabeça do judeu daquela época, alguém dizer que era filho de Deus, era dizer que era o próprio Deus encarnado, era dizer que é o Messias. Isso só tinha dois significados. Ou a pessoa de fato era o Messias e ele seria seguido e adorado, ou essa pessoa deveria morrer porque era um falso profeta. Isso é tão sério que quando Jesus, com 30 anos, fala isso claramente, com as suas obras faz isso, uns se prostram e se rendem a ele, e os outros mandam matá-lo. Então Maria fica guardando aquilo no coração assombrada, porque se ele é o filho de Deus, é glorioso, mas se ele não é, esse menino vai morrer. E incrivelmente, era verdadeiro, ele era filho de Deus, mas acabou morrendo, e se cumpriu a profecia que a gente viu na semana passada, ali a alma dela foi transpassada. Então nós temos aqui, meus irmãos, no verso 49, quando Jesus diz, eu estou na casa do meu pai, um ensinamento onde fica claro que Jesus, com 12 anos de idade, ele tinha plena consciência que ele era o filho de Deus. Às vezes a gente fica teorizando, né? Quando que Jesus entendeu a sua missão? Quando que Jesus entendeu que ele era filho de Deus? Esse menino Jesus, que nasce bebezinho, alguns acham que Jesus com 2 meses estava falando, estava fazendo conta de matemática, isso não é verdadeiro. Ele é totalmente humano. Ele se desenvolveu como uma criança comum. Aprendeu a falar, tal, etc. Normal, comum. Por outro lado, não foi só lá no meio do ministério dele, depois que ele subiu no monte, teve uma visão que ele entendeu que ele era o filho de Deus. Com 12 anos de idade, ele já tinha essa certeza de quem ele era, essa convicção. Por outro lado, no verso 51, quando o texto bíblico ressalta que ele foi submisso aos seus pais e foi com eles para Nazaré, a gente vê esse Jesus que ao mesmo tempo que é Deus, que é o filho de Deus, e a ideia do título filho de Deus é, aquele que é filho de um homem, de um ser humano, é ser humano, e aquele que é filho de Deus é o próprio Deus. Então ele tinha essa concepção que ele era divino, ao mesmo tempo ele é completamente humano, e ele se submete aos seus pais, como se fosse uma criança de 12 anos comum. Ele vai com eles para Nazaré, e é submisso, ele se submete como um bom filho, obedecendo o plano terreno de Deus para ele. E é interessante que quando a gente vê Jesus no verso 47, fazendo perguntas inteligentes, as pessoas se admirando, ele dando respostas incríveis, a gente percebe que Jesus, com 12 anos, ele é superior aos doutores da lei. Não é, veja bem, irmãos, ele não entrou numa igreja pequenininha, onde o pastor não sabia nem falar o português. Ele foi lá na igreja do Luiz Saião, foi lá na igreja do Augusto Nicodemos, ele foi lá no centro da adoração, ele foi em Jerusalém, ele foi no templo, onde estavam as grandes mentes pensantes, os grandes teólogos. E foi a esses homens que ele deixou sem resposta. E ele conhecia tanto a lei, não é porque ele era superdotado, ou porque os seus pais ensinavam bem a lei e a Bíblia para ele. E ele não estava discutindo coisas simples, porque senão os homens não ficavam admirados. Ele deixou todo mundo impressionado, dando evidência que, por ser divino, aquele menino de 12 anos era o autor da lei, que tinha falado com Moisés lá atrás. Ele é o autor da lei, ele que escreveu tudo, por isso ele entende tudo e todos os detalhes. E quando ele fala sobre essa lei, todo mundo fica admirado. A sabedoria de Jesus, ela é anunciada e é reconhecida. E, meus irmãos, eu creio que quando Lucas relata essa única história que temos de Jesus nessa faixa de idade, é para nos ensinar uma verdade simples, mas profunda e verdadeira. Que a sabedoria de Jesus evidencia que ele era o Filho de Deus. O que Jesus fez com 12 anos de idade, nenhum outro menino judeu poderia fazer, e nenhuma criança, ainda que maior superdotada que seja em nossos tempos, teria condição de fazer. Porque ele tinha uma sabedoria e uma inteligência divina, porque ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então Lucas, ele está fazendo uma introdução ao Evangelho, o que ele quer mostrar é provar que Jesus é de fato o Filho de Deus. E como ele quer provar isso, ele vai mostrando como que Jesus nasceu de forma sobrenatural, como o nascimento dele foi prenunciado, profetizado, as naturezas miraculosas após o seu nascimento. E agora ele traz mais um relato, o relato de Jesus com 12 anos, mostrando todo o conhecimento que ele tem quanto Filho de Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante, e eu digo a você, inclusive, que ainda não reconhece Jesus como Filho de Deus plenamente, porque não basta você ter essa verdade na sua racionalidade, se isso não é uma verdade no íntimo do seu coração. Porque a Bíblia diz que até os diabos acreditam, por exemplo, que existe um Deus único, porque ele, como ser espiritual, sabe disso. Mas isso não coloca o diabo numa posição confortável. Inclusive a Bíblia diz que ele estremece diante dessa certeza de que Deus é único. Agora, igualmente, o fato de você saber racionalmente ou acreditar por algum motivo que Jesus é o Filho de Deus, mas você não viver de acordo com essa verdade, isso é um problema. Maria guardava isso no coração e todo mundo ficava meio sem entender, porque o menino dizer que ele é filho de Deus significa que ele tem que ser adorado. Significa que ele tem que ser reverenciado, significa que aquilo que aquele menino fala é equiparado à escritura, porque ele é o autor da lei. Então não tem como você crer que Jesus é o Filho de Deus e viver à margem dessa verdade. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você precisa se render diante dele, porque significa dizer que Jesus é Deus encarnado, significa dizer que ele é o Deus que veio e se fez homem e veio aqui para nos salvar. Jesus não foi mais um mestre. Às vezes as pessoas falam, até querendo ser descoladas, legais, contextualizadas, e falam de Jesus como se Jesus fosse um bom mestre, um grande mestre, uma pessoa inteligente, à frente do seu tempo, revolucionário. Isso é desastroso. A gente não pode diminuir a identidade de Jesus. Jesus, meus irmãos, não era um bom mestre. É por isso que ele brigou com o jovem rico quando o chamou desse título. Jesus não era um revolucionário político. Jesus era Deus encarnado. Como a Bíblia diz, a imagem visível de um Deus invisível. Olhar para Jesus e tocar em Jesus era tocar o próprio Deus, porque ele era totalmente humano e completamente divino. E Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Por isso que ele obedece os seus pais, porque esse era o projeto de Deus. que ele obedecesse os seus pais, depois, enquanto o homem ajudasse seu pai José, a Bíblia não diz isso, mas a cultura fala disso, e certamente assim foi, ajudasse o seu pai na subsistência da família, e ele, como carpinteiro, certamente o ajudou. Agora, quando chega o momento, aos 30 anos de idade, de fazer a vontade de Deus, iniciando o ministério público, ele faz. E é isso que nós veremos a partir da semana que vem. Esse Jesus com 30 anos de com 30 anos de idade, que sai do anonimato. E a grande obra de Jesus não foi só interpretar a lei para os grandes teólogos e estudiosos da época. Foi cumprir a lei completamente. Fazer o que nenhum homem tinha sido capaz de fazer até aquele momento, e depois de Jesus ninguém nunca também conseguiu cumprir os mais de 600 preceitos da lei. Cumpriu completamente, e sendo perfeitamente bom, 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 como nós cantamos, morreu sem pecado, no lugar de pecadores maus como nós. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. E a nossa atitude, meus irmãos, deve ser como a de Maria no verso 51. Guardar essas coisas no nosso coração. Ir compreendendo quem Jesus é e deixando essas verdades fazer morada no seu coração. E se você está aqui nessa noite e o fato de que Jesus é o Filho de Deus não levou você ainda à adoração a Jesus, a rendição diante de Jesus, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo para você, esse é o nosso convite, esse é o nosso encorajamento. Se você entrou aqui em busca de uma resposta, talvez por um problema, e Deus não está falando nada em relação a isso, Deus está dizendo algo mais importante para você nessa noite, que você precisa se render diante de Jesus, porque ele não foi mais um mestre, ele não é mais um fundador de religiões. Jesus é o próprio Deus no nosso meio, e ele veio aqui para morrer no nosso lugar, para perdoar os seus pecados, para te dar vida plena, abundante, felicidade, que nós não encontramos em pessoa nenhuma, em bens materiais, nós encontramos somente em Jesus. E eu quero destacar aqui também nesse texto a submissão de Jesus, a submissão aos seus pais, a aceitação da vontade de Deus para ele, que passava por ele se comportar como um humano comum, submisso aos seus pais até os 30 anos de idade. Jesus é o rei do universo, Jesus é o próprio Deus, mas ele se submete a um projeto da Trindade e vem como servo, vem como menino, vem como ser humano e cumpre tudo que precisa ser cumprido. O rei do universo, como um menino obediente, quando chegar no céu, não sei quem que eu vou encontrar primeiro, Maria ou José. Maria é mais amada, todo mundo vai ter uma fila para falar com Maria. Vou procurar José, falar: José, como é que foi esse negócio, pegar Jesus no colo? Meu irmão, só de pensar eu fico emocionado. Só de imaginar que a gente vai poder ver a Deus e tocar em Deus. Porque é isso que Jesus é. Isso é glorioso. Isso é de estremecer a nossa alma. E a gente vê esse Deus glorioso, humilde. Humilde. É bonito demais, porque o texto bíblico não diz que Jesus estava lá deixando todo mundo em crise teológica. Jesus estava no meio dos doutores ensinando a verdade. Não é isso que o texto diz o seguinte: que ele estava ouvindo e fazendo perguntas. É assim que o humilde age diante da fala dos outros. Ele ouve, ele faz perguntas e depois ele traz respostas. E aí, de uma forma muito sutil, a gente entende que Jesus, na verdade, com as suas respostas, estava ensinando. Porque todo mundo ficava admirado com a sabedoria dele. E a sabedoria não é só porque fez pergunta, é porque ele trouxe respostas. Porque eles também fizeram perguntas para Jesus. Mas o texto quer destacar a humildade do Filho de Deus, que não entra no templo com 12 anos, levitando e dizendo: eu sou filho de Deus. Entra humilde, entra com o menino, senta. Devia ter outros ali de 13, 14 anos, que já eram considerados homens. E ele ali, antes da idade, antes de poder sentar naqueles círculos, começa a fazer perguntas, começa a ouvir. Isso é humildade, a humildade do Filho de Deus. Então é por isso que a grande verdade desse texto é esse, que a sabedoria de Jesus evidencia que ele era o Filho de Deus. Não só essa sabedoria desconcertante de conhecimento, de profundidade, além do tempo, além da idade, mas essa sabedoria de humildade. E nós precisamos nos render a esse Jesus que é o Filho de Deus. E precisamos aprender com ele o caminho da humildade. Foram esses homens religiosos, doutores em teologia, que mandaram matar Jesus. E os simples do mundo, pescadores, analfabetos funcionais e alguns letrados, mais escórias da sociedade, que creram que ele era o Filho de Deus. E aí se cumpre o provérbio bíblico, que Deus abate o soberbo, que a arrogância, a soberba precede a ruína. E meus irmãos, como nós precisamos aprender sobre isso? Aprender que ao nos rendermos diante do Filho de Deus, nós precisamos ser como Ele e sermos sábios, sermos humildes. Entender que o nosso chamado para servir o Messias é um Messias que é um servo. Esse é o nosso paradigma. Quão mal tem sido o acúmulo de teologia por crentes brasileiros que acumulam teologia para si desprovidos de piedade. No passado, eu achava que um jovem ler livros de teologia deveria ser celebrado. Não celebro mais. Não antes dele ter jejuado, não antes dele ter orado, não antes dele ter passado horas na presença de Deus, não antes dele aprender a fazer perguntas, não antes dele aprender a saber ouvir. Não me encanto mais com pessoas que têm teologia profunda, fala difícil, e querem discutir tantas coisas a respeito de questões eternas e espirituais. E digo mais, meus irmãos, não respeito alguém porque é sábio, tem teologia, é um doutor em teologia. A gente brinca, fala do Nicodemos, fala do Sayão, mas eu não respeito nenhum homem desses, a não ser pelo fato de saber que tem conhecimento, que minimamente sabemos que são cristãos. Os homens que eu respeito e admiro são os pastores dessa igreja. Eu admiro o pastor Vantuí, eu admiro o pastor Biratã, porque esses homens, quando eu era adolescente, eles já caminhavam com Jesus e eu não via eles desviarem nem para a esquerda nem para a direita. Esses são os homens e teólogos que eu admiro. Admiro o pastor Rafael, que sendo mestre em teologia, eu duvido que alguém aqui saiba mais teologia que esse homem, se coloca aqui com uma fala simples e humilde que todo mundo compreende. Esse é o caminho de Jesus, de humildade, de simplicidade. E esse é o chamado para nós caminharmos crendo no Filho de Deus e aprendendo o caminho de humildade e de sabedoria dele e vivendo com essa humildade, com essa tranquilidade. Nós não somos nada, nem ninguém diante do Filho de Deus. E meus irmãos, é inusitado, porque a gente sabe que Lucas, quando ele escreve esse livro, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo. E cada detalhe que tem aqui tem um propósito, uma razão. E é muito interessante que 21 anos depois, aconteceu uma outra Páscoa. Jesus não tinha mais 12 anos, ele tinha 33. Era festa da Páscoa também. Ele visitou o templo também. E por 3 dias, ele estava oculto, numa sepultura, colocado fora da cidade. Mas ali, depois de 3 dias, não foi achado pelos seus pais. Foi achado por todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Lucas está contando todas essas histórias para tentar convencer você. Então, se você está aqui ouvindo essas preleções, mas você ainda não se rendeu a Jesus, essa é a noite. se renda diante de Jesus. O que isso significa, pastor? Significa que você vai reconhecer que a sua sabedoria, o jeito que você viveu a sua vida, os planos que você fez, não valem de nada. Significa que quem sabe de tudo é Jesus. Significa que você vai se prostrar diante de Jesus, e a partir de agora você vai fazer as coisas do jeito que Jesus quer. Você não vai mais viver da sua vontade, você vai viver agora diante da vontade de Jesus. E eu quero orar nessa noite, e quero orar de uma forma especial para você que quer entregar sua vida a Cristo, que você que quer reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Porque você que já reconheceu, o chamado é para que você viva essa vida de humildade, à semelhança do nosso Mestre. Mas se você está aqui, você está ouvindo em casa e ainda não tomou essa decisão, essa é a noite, esse é o seu momento. Creia que Jesus é o Filho de Deus e entregue a sua vida a esse Jesus, que nasceu de uma forma única. Não tem nada mais glorioso do que isso. Porque outras religiões ensinam que outras pessoas podem viver sem pecado, o que sabemos que é errado. Sabemos que só Jesus viveu sem pecado, mas outras religiões ensinam que outros homens podem não ter pecado. Outras religiões ensinam que outros homens fizeram milagres. Mas nenhuma outra religião ensina que Jesus nasceu de forma virginal. Nenhum outro profeta nasceu dessa forma miraculosa. E até as outras grandes religiões do mundo, quando contam a história de Jesus, reconhecem isso. O nascimento de Jesus foi único, isso é reconhecido por toda a tradição religiosa desse planeta que tem contato com a história de Jesus. A gente fala muitas vezes que os muçulmanos nunca ouviram falar de Jesus. Eles nunca ouviram falar de Jesus da forma correta, nunca ouviram falar da ressurreição de Jesus. Mas todo muçulmano já ouviu falar de Jesus. 93 vezes o nome de Jesus está escrito no Alcorão. Inclusive os muçulmanos reconhecem, não a sua ressurreição, mas reconhecem que Jesus nasceu de forma virginal. Isso que Lucas está contando para a gente a respeito de Jesus não pode ser banalizado. É uma pena que muitas vezes, nascendo numa cultura cristã, a gente vai ouvindo a história, a gente nasce, a gente vê presépio no Natal e a gente acha que isso é normal, é banal, menino Jesus, ah lá, nasceu, veio o anjo, a gente acha que isso é uma coisa simples, meus irmãos, isso é glorioso. E pensar que esse menino de 12 anos está dizendo para todo mundo que ele é o Filho de Deus, coloca você diante de um ponto de inflexão. Ou você diz, esse menino é doido, esquizofrênico, desde os 12 anos, eu não quero nada com esse homem, ou você se rende a ele, porque ele está falando, eu sou o Filho de Deus, eu estou na casa do meu Pai. E ele veio, não só para ensinar aqueles homens na casa do Pai, mas ele veio para fazer com que o Deus justo, que derramaria ira sobre a sua vida, indignação por causa dos seus pecados, que você merece a justiça de Deus, ele fez com que tudo isso fosse derramado, não sobre você, mas sobre ele, para que você pudesse olhar para esse grande Deus, e não temesse mais a ele, e não sentisse mais culpado, mas você pudesse olhar para esse glorioso Deus, e também chamá-lo de Pai. O Filho de Deus é o nosso caminho para o Pai. Ele é o Filho primogênito, o primeiro a ser gerado, o primogênito dentre os mortos, diz a Bíblia, e o unigênito, o único gerado dessa forma, e nós somos chamados a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e com o perdão dos nossos pecados, Deus nos adota, e Ele passa a ser também o nosso Pai. E a Bíblia diz claramente que todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, essas pessoas recebem esse direito de se tornarem agora filhos de Deus. Você pode sair daqui também dizendo que Deus é o seu Pai. E você, inclusive, pode sair daqui com a certeza, não só que você esteve na casa do Pai, porque a casa do Pai agora é o seu coração. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos de homens. O Espírito de Deus não está se manifestando no templo em Jerusalém. O Espírito de Deus habita em todo aquele que nele crê. O Espírito do Pai é derramado no coração de todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, e quer entregar a sua vida a Deus, você quer dizer para Jesus: Jesus, como nunca antes na minha vida, diferente de tudo até agora, e de uma vez por todas e para sempre, eu quero reconhecer que Tu és o Filho de Deus. Eu quero reconhecer que o Senhor veio à Terra por um propósito único, que o Senhor é Deus encarnado. Eu quero reconhecer que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Muitos que estão aqui já tomaram essa decisão. E uma vez adotados pelo Pai maravilhoso, temos tido as nossas vidas transformadas pela graça de Deus dia após dia. Se você está aqui nessa noite presencialmente, se você está aqui assistindo online e quer olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero reconhecer que o Senhor é Deus e eu quero me render diante do Senhor e eu não quero mais viver a vida do meu jeito, eu quero agora viver a vida do jeito do Senhor, seja qual ela for, custe o que me custar, eu quero me render ao Senhor. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, quero orar por você de uma forma especial, quero ver você, levante uma de suas mãos onde você estiver. Jesus abençoe sua vida, jovem. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Você que levantou a sua mão, ore a Deus nesse momento. Vou dar um minuto para você falar para Deus com suas palavras. Aí onde você está, agora é você e Deus, e Deus está te ouvindo, porque Ele conhece os nossos corações e pensamentos. Foi Ele que te trouxe aqui, Ele está chamando você. Peça perdão a Jesus por todos os seus pecados e creia que Ele te perdoa de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que você fez de errado. Foi por isso que Jesus morreu. Não se envergonhe mais do seu passado, porque pelo sangue de Jesus, o seu passado foi apagado e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não tenha mais medo de obras espirituais na maldade, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Deus, o Todo-Poderoso, é o seu Pai e nenhum mal pode te tocar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar nessa noite, Senhor, de uma forma especial por essas pessoas, Senhor, que aqui presencialmente, aqui na sua casa, através desse culto online, Senhor, tomaram, ó Pai, essa decisão, Senhor, de entregar a sua vida para o Senhor. Deus, eu oro, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor abençoe essas pessoas. Deus, eu oro que o Senhor visite essas pessoas. Senhor, Deus, eu oro que a graça do Senhor venha, Deus, sobre a vida dessas pessoas. Eu oro, Deus, que o Senhor, Deus, possa tocar de uma forma especial, Pai, nessa vida e fazer uma coisa linda e maravilhosa nos nossos dias, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor nos adota, Pai, como filhos. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos chama, Deus, a sermos Teus filhos. O Senhor nos perdoa de todo o pecado, Senhor. O Senhor nos dá uma nova história, uma história que o Senhor tem para nós, onde os nossos pecados não têm mais poder sobre a nossa vida, Senhor. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor encha esses corações. Deus, e nós que temos tomado essa decisão no passado, Pai, nós que temos, Deus, entregado as nossas vidas lá atrás, que essa verdade linda e maravilhosa de que Tu és o Filho de Deus não se torne banal em nossas vidas, mas seja a fonte da nossa alegria, a fonte, Deus, da nossa vida, Deus a nossa força, Deus a nossa empolgação, a nossa paixão, Deus a nossa coragem, Deus, para viver, para caminhar, para acordar e para enfrentar as lutas do dia a dia. Deus, tudo pode ruir, Deus, tudo pode quebrar, Deus, a morte pode, Deus, levar os teus servos, Senhor, mas nada muda a verdade que tu és o Filho de Deus, nada muda a verdade que o Senhor veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo, nada muda a verdade que o Senhor ressuscitou, e nós esperamos a redenção e a glória junto contigo naquele último dia, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque a irmã Elba está na tua glória nessa hora. Pai, muito obrigado porque ela revê aquele que fora, Deus, o marido, Deus, mas agora é irmão em Cristo Jesus, e eles estão lá no céu aguardando o dia que o Senhor retornará, e eles retornarão contigo, Senhor, e nós seremos transformados. Muito obrigado, Senhor, porque sendo o glorioso Filho de Deus, viveu um caminho humilde, oh Deus, e nos salvou, e nos abraçou, e nos amou, e como cantamos aqui, tu és bom, Senhor, tu és bom, e nós te agradecemos por isso. Vamos louvar o Senhor nessa noite, meus irmãos. Aplauda o Senhor aí. Jesus abençoe sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma excelente semana para você. Viva por essa verdade, porque fundado nessa verdade, nada mais importa. Deus é bom. Jesus é o Filho de Deus que nos amou. Vamos ficar de pé. Vamos terminar louvando o nome do Senhor.